Meus amigos da Rádio das Vox, nós teremos a estreia de mais um programa, um presente para você na nossa última atualização da RDV. Eu tenho o prazer de, na minha última atualização, deixar com vocês um grande amigo, uma pessoa que é 100% tranquilidade nesta área também. José dos Santos Rodrigues, aqui de Ribeirão Preto, irá apresentar, a partir dessa semana, Rádio Novelas, que foram gravadas para serem transmitidas nos grandes meios de comunicação. José dos Santos Rodrigues, a partir de agora com vocês, na Rádio das Vox. Um presente da nossa última atualização da gestão.
Meu nome então é José dos Santos Rodrigues, mas vocês podem me chamar de Zezé, que é pelo nome que meus amigos íntimos me chamam. Porque a partir de agora estaremos semanalmente juntos com aquela amizade. A primeira novela que apresentaremos, a primeira radionovela que apresentaremos é Terra de Ninguém. Que vocês vão se apaixonar. Vamos a ela.
Com vocês, o primeiro capítulo da novela original de Raimundo Lopes, Terra de Ninguém. Os dois homens vinham descendo a rua sem pressa. Era uma tarde fria de junho e uma chuvinha miúda, auxiliada por um vento contínuo, teimoso, gelado, tentava a todo custo fustigar dolorosamente as pessoas que por ali passavam. Os dois homens caminhavam com as mãos enfiadas nos bolsos, a gola do paletó levantada sobre o pescoço e as cabeças baixas, tentando defender-se inutilmente da intempérie. De repente, seus passos diminuíram e pararam diante de uma velha casa de cômodos. Só então, ergueram as cabeças, encarando-se. O primeiro era moço, 25 anos talvez, moreno, olhos escuros, destes tipos que inspiram confiança e simpatia logo à primeira vista. O segundo era bem mais velho. Devia andar pela casa dos 32 anos. E tinha o rosto miúdo e ligeiramente enrugado. O nariz adunco lhe dava a curiosa aparência de um tamanduá. Foi o primeiro a falar, com voz meio esganiçada e trêmula pelo frio.
Pronto. Hora do drama, André. Hora do drama.
Ah, nem fala, nem fala. E que drama? Pelo amor de Deus. Hora de enfrentar a fúria da Dona Júlia. E talvez, meu carinho, e talvez pela... pela milésima vez. É. Sabe do que mais? Eu já tô de... eu já tô cansado dessas discussões.
Sempre a mesma coisa. O que você quer fazer, rapaz? O que você quer fazer? Dizer algum desaforo à velha e sair por aí enfrentando esse frio danado? Ver como é que eu tô. Ah, para, André. Para com isso. O jeito é a gente engolir o que ela quer dizer, né? E tocar pro quarto, onde ao menos a gente não fica nessa chuvinha enjoada e nem sopra esse vento gelado aí. Agora, você sabe que dinheiro que é bom, a gente não tem, né?
Sabe aqui, Dom, cara, eu preciso arranjar um emprego decente pra sair desta miséria. E sabe do que mais? Eu preciso arranjar e hoje! É! Ah, eu já não aguento mais essa historinha de ser chamado de caloteiro a todo instante. Pelo amor de Deus.
Para um pouquinho, para um pouquinho. A gente continua morando aí porque a velhota simpatiza com você.
É, simpatiza comigo. Claro. É, simpatiza comigo. Mas a cara dele é, simpatiza comigo. É que mais uma razão, meu caro, mais uma razão para que eu dê fora dessa porcaria o quanto antes.
Ah, muito bonito, muito bonito dizer, mas o difícil é de realizar. Principalmente com esse frio, cara. Você não tá vendo? Olha o jeito que eu tô. Eu tô gripado.
Ah, nem fala.
Vamos entrar logo, vamos entrar. Eu não quero ficar aqui na rua, não.
É, já que não tem outro remédio, né? É, olha aqui, vamos entrar, mas sem fazer barulho, hein?
Uhum.
É, pode ser que ela não escute quando a gente passar pela porta do seu quarto. Vamos lá.
Vamos lá, vamos lá, companheiro. Vamos lá, então.
Vamos lá.
André, tudo deserto no corredor. Olha, nas pontas dos pés. Sim, devagarinho, devagarinho. Olha só.
Vai,
tudo,
indo,
tudo quietinho, tudo
vai
quietinho.
Indo, vai indo, não fala, vai indo.
Muito bem, senhores André e Hugo. Posso receber alguma coisa dos 6 meses de aluguéis atrasados de cada um? Como é que é?
Olha aqui, dona Júlia, nós prometemos.
Prometemos. Já é tempo de acabar com tanta promessa, seu Hugo, viu? Olha, eu já tô cansada de esperar que me paguem. Vou lhe dar 8 dias. Não se esqueçam, 8 dias apenas para que me paguem ao menos a metade do que me devem. E se isso não acontecer, encontrarão a porta trancada.
Olha aqui, dona Júlia, nós podemos sair. Nós podemos sair.
Eu disse 8 dias, seu André. E por que o senhor não vem tomar assim um cafezinho comigo depois? E para conversarmos sobre o caso, hein?
Se não pagarmos, sairemos, dona Júlia. Entendeu?
André,
sairemos.
Para um pouquinho, André. Para um pouquinho. Pô. André, com frio desse, um cafezinho até que não faria mal pra gente, né, André?
Um cafezinho. Vamos, Hugo, vamos lá.
Você é ranzinza.
Seu André, espere um pouco.
E é mais, dona Júlia.
Eu esqueci-me de lhe dizer. Vem um cidadão, bem vestido procurar o senhor, né? E pediu-me que eu deixasse esperar no seu quarto. E, bem, eu achei que não haveria mal nenhum, né? E ele está lá agora, ó.
Um senhor bem vestido me procurando.
Com uma pasta debaixo do braço.
Como é que é? Uma pasta embaixo do braço? Não. O André, se tem pasta embaixo do braço, rapaz, não pode ser a polícia. Vamos logo, eu quero ver. Vamos logo, André.
Claro, daí... Vamos ver.
Por que você não toma um cafezinho com a velhota, hein? Por quê, hein?
Faça o favor de não me amolar mais com essa historinha, Hugo. Chega, meu caro, chega.
Chega!
Ô, André...
Entende? Chega! Para um pouquinho, você não deixa eu falar. Olha, a porta tá aberta, hein? O tal deve estar lá dentro. O cara, eu estou seco para saber quem é e o que, que ele quer de você.
A gente já vai ver. Vamos lá.
Ah, finalmente!
Boa tarde, senhor. Senhor?
Doutor Hélio de Moura Faria, advogado. Posso saber qual dos senhores é André Vieira Gonzaga?
Eu.
Não, ele.
Eu sou eu.
Sim, ele, claro.
Eu.
Muito bem, senhor André. Estimo conhecê-lo. E o outro cavaleiro?
Ah, bom, eu sou o Hugo, né? Eu sou amigo e companheiro de André, doutor. Mas amigo de verdade. A gente sempre anda junto e já faz uns 2 anos, mais ou menos. Você não entende, doutor? Somos amigos, né, doutor?
Sente-se, doutor Hélio. Sente-se, por favor. Sente-se.
Obrigado. Aliás, eu invadi o seu quarto durante a sua ausência porque não quis esperá-lo lá fora. E o assunto que aqui me traz demanda uma certa urgência.
Ah, não tem importância não, doutor. O nosso quarto é seu também, doutor.
É, senhor André. Trata-se de um assunto um tanto particular.
Não, eu não tenho segredos para o Hugo, doutor. Pode falar na frente dele sem receio, seja o que for. Pode falar.
Pois bem, eu represento seu tio, Emanuel Vieira Gonzaga, senhor André.
Ah, tio Emanuel. Eu e ele nunca nos damos muito bem, né? E me admiro que o tenha mandado me procurar. Sinceramente, me admiro.
Senhor André... Seu tio Emanuel, que também era um dos meus mais gratos amigos, deixou este mundo há 15 dias passados.
tio Emanuel morreu? Hã?
Há 15 dias passados, como ele disse, há precisamente 12 dias que venho procurando localizar o senhor e só hoje consegui, felizmente.
De todo jeito, eu jamais gostei do tio Emanuel. E duvido, sabe? Duvido que ele tenha gostado de mim um pouquinho que fosse.
Pois eu penso que ele gostava do senhor, embora pense eu particularmente o contrário.
Bem, doutor, o certo é que o tio Emanuel já morreu e eu, sinceramente, eu estou aqui. Afinal, o quê?
Deixou para o senhor, seu único parente, tudo quanto possuía, deixou em testamento, senhora Dé.
André, um herdeiro? Um herdeiro?
O senhor quer dizer que o tio Emanuel
deixou alguma coisa em testamento para o senhor?
Não deve ser grande coisa, não. Que eu saiba, o tio Emanuel não era rico.
Trouxe comigo o testamento devidamente legalizado e está aqui na minha pasta. Com licença. Aqui está, senhor André. Quer que eu leia?
Claro, claro, doutor. Logo, logo.
Quer ouvir, senhor André?
Sim, leia.
Eu, Emanuel Vieira Gonzaga, em pleno gozo de todas as minhas faculdades mentais...
Eu creio que o senhor pode pular isso aí. Entre na matéria do testamento diretamente, por favor.
Pois não. Vou ler o texto tal como foi ditado por seu tio, palavra a palavra.
Certo, eu estou ouvindo.
Deixo para o boêmio incorrigível, para o malandro do meu sobrinho André Vieira Gonzaga, a importância de $1,000.
Eu não disse que. Eu não disse que era uma miséria. Tá aí,
miséria mil, nada, companheiro. Mil. Miséria é coisa nenhuma, rapaz. Com essa gaita toda, a gente pode pagar os atrasados da dona Júlia e a gente pode passar aí um mês de beleza, André.
Querem me dar licença de continuar a leitura do testamento? Previno aos cavalheiros que eu tenho muito o que fazer ao sair daqui.
Continue, doutor, continue. Embora eu não creia que ele tenha me deixado mais alguma coisa além desses... desses $1,000.
Pois deixou.
Não creio.
Escute só que já vai ver. Deixo para o boêmio incorrigível, para o malandro do meu sobrinho André Vieira Gonzaga, a importância de $1,000 em dinheiro... Deixo-lhe também minhas propriedades no nordeste do país, avaliada em $1,000,000.
Pá, cara! $1,000,000, André!
Você ouça vira... o resto, por favor. A minha propriedade no nordeste do país, avaliada em $1,000,000, vinculada às seguintes condições. Meu sobrinho André deverá fixar a residência nessa propriedade dentro de 60 dias, a contar da leitura deste testamento, e não poderá negociá-la, arrendá-la ou alugá-la durante o prazo mínimo de 5 anos. Deverá trabalhar pelo seu progresso durante esse tempo, malgrado as péssimas condições de vida locais. Se dentro do prazo previsto, meu sobrinho André Vieira Gonzaga não estiver instalado na propriedade, assumindo a sua direção, deverá esta ser negociada pelo meu advogado, Hélio de Moura Faria, e a importância resultante ser doada a uma instituição de caridade, descontados os ônus de lei. É tudo, senhor André. Aqui está o mapa com sua propriedade marcada e nada mais teria a fazer se não verificar se o senhor cumpriu a condição imposta pelo seu tio.
Ô, André, você tá... André, acorda, André. André... Uma propriedade de $1,000,000, cara.
Em pleno Nordeste, Nordeste.
E daí?
Naquela terra onde nunca chove, onde tudo é seco, esturricado. Pois se o miserável do meu tio Emanuel pensa ou não pensa, se ele pensou que poderia me forçar a ir para um lugar horrível desses, não, enganou-se. Claro, enganou-se. Aqui, doutor. Doutor, momentinho. Olha aqui, doutor. O senhor pode pegar essa propriedade, vender e dar o dinheiro para quem quiser. Isso, para quem quiser. Olha aqui, doutor. Eu aqui não vou deixar esta cidade para ele me meter no mato. E no mato seco ainda por cima. Isso aí. Passe bem.
Um momento, senhor André.
André, calma.
Quer o senhor queira, quer não, tenho que lhe conceder os 60 dias para resolver de acordo com o disposto no testamento do seu tio. Se dentro desse prazo o senhor não se fixar na propriedade, aí sim eu a venderei, encaminharei a importância resultante, descontados os ônus de lei, para uma instituição de caridade. Pense e resolva.
Já resolvi.
O senhor tem 60 dias, nada menos nem mais. E aqui estão os $1,000. Quer conferir?
André, não. Parei um pouquinho, André. Você nem conferiu já.
Mas não é preciso, Hugo, não é preciso. Eu penso que o doutor Hélio aqui não me está passando para trás, não está me dando nem menos nem mais.
Perfeitamente. Aí fica o seu mapa, a cópia do testamento e passe muito bem, senhor André. Se o senhor ainda estiver por aqui dentro de 60 dias, nos veremos novamente.
Estarei disso, não tenha a menor dúvida.
$1,000 em dinheiro, cara. Olha, uma propriedade de $1,000,000. Não importa que é no Nordeste, rapaz. Você não vai rejeitar essa maravilha, não
é? Que engraçadinho que você é, que engraçadinho. Olha aqui, meu amiguinho. Tire da cabeça a ideia de que eu vou me meter nesse fim de mundo, nesse lugar seco e horroroso, Hugo. Olha aqui, carinha. Ainda que valesse 10. 10 milhões! 10 milhões ao invés de um, eu não iria para lá, não, é? Aqui, meu caro, eu não sou dos que se enterram em vida por dinheiro. Hugo, pelo amor de Deus, carinha. Você já devia estar cansado de saber disso, pomba.
Ah, meu Deus, eu aguentar você é dose, sabe? É brincadeira, veja você. Um milhão e o cara não quer pegar o que fazer.
Coisa de louco.
Pelo amor de Deus, tia. Pelo amor de Deus. Ai, ele não entende.
Escuta aqui, deixa eu falar um pouquinho, um momentinho. E eu que não tenho nem um tio pra me deixar uma propriedade nos quintos do inferno, valendo $1,000,000.
Chega.
Não, agora você vai ouvir.
Chega.
Porque se você tivesse... Porque se tivesse ido correndo pra lá...
Chega. Basta de tanta conversa, Hugo. Pelo amor de Deus, basta. Chega. Hugo, eu disse que não vou sair da cidade para me meter no mato seco e não vou. Ponto final. Não vou.
Meu Deus.
Olha aí. Toma aqui esses $600 e vai levar a dona Júlia. É o pagamento dos 6 meses que a gente deve para ela.
Ah, Hugo, tem o seguinte, né? $600? Você não acha que... Que é muito dinheiro pra se dar assim à dona de uma casa de cômodos,
Hugo? Meu amigo, é o que nós devemos para ela. Entendeu? É isso. Vá pagar e não me aborreça mais,
tá
Hugo.
Bom,
vai,
tá
vai.
Tá, você tá nervoso, eu vou deixar.
Poxa.
Mas é que é uma pena dar tanto dinheiro a uma pessoa só. Ah, bom, isso eu não duvido não, hein? Quanto é mesmo que a gente deve para a senhora de atrasados, hein, dona Júlia?
$600. $600, 6 meses, né? Olha, não tô cobrando a comida extraordinária, não.
Eu tenho o seguinte, vamos fazer um negócio, vamos? Vamos fazer um negócio?
Depende.
A senhora deixa tudo por 500 e eu liquido agora mesmo, tá bom? Agora mesmo.
Que 500? Perder 1000 inteirinhos? Que vocês comeram, beberam e dormiram? Não é direito. Eu já compro bem barato.
Calma. Não vamos discutir muito, dona Júlia. Não vou. E quem tá com dinheiro sou eu, hein? É pagar ou largar. Tá bom? 500 eu pago agora. Agora, se 600... E a senhora vai continuar esperando. Eu vi
mas, seu Hugo, a vida tá tão cara. Eu não posso...
500. 500 ou nada. É pegar ou largar, dona Júlia, e pronto.
Tá bem. Antes do que nada, né?
Tá bom. Agora sim, eu gostei de conversar com a senhora. Segura lá as abobrinhas, tá? Vamos ver. Uma. Deixa eu ver se não tem muito aqui, não. Duas.
Tá.
Três.
Sim.
Tá certo? Não tem muitas aí, não?
Não tem.
Bom, então vamos ver, vamos continuar. Quatro. Agora, cinco. Seis.
Tá.
Sete.
Tá.
Oito.
Ai, meu Deus.
Nove.
Tá.
Dez. Onze. 12, 13, 14. Não, a senhora conferiu se está certo? Não, não. Tem quantas aí? Tem quantas? Tem só 14? 14? É 14, né?
É.
Então, agora deixa eu ver aqui. Tá, 15, 15.
Tá certo, tá certo.
Hugo! Hugo, continue. Continue, Hugo. Hugo, devemos 600 a dona Júlia.
É, André.
600,
mas ela deixou por menos, André.
600, meu caro, e não 500, que é isso?
Mas, André, ela deixou por
600,
menos,
600, Hugo. Prossiga, vamos. Eu não mandei você pedir abatimento, não mandei, mandei?
Mas, André, ela deixou, rapaz.
600. Prossiga, vai. Prossiga.
Você é chato, hein? Você é chato.
Eu não mandei você pedir abatimento, mandei. Pronto, 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 pronto. Aí tem todo o seu dinheiro, dona Júlia.
Muito obrigada. Ai, eu tô emocionada, seu Andrezinho. Deus lhe pague por tanta bondade,
que isso,
viu?
Que isso. É, vamos indo, Hugo. Hoje jantaremos.
Ai,
fora.
seu André, se quiser, eu posso fazer um jantarzinho especial pro senhor.
Eu disse que vou jantar fora. Vou jantar fora, dona Júlia. Vamos indo!
Vamos embora.
Vai, não bochicha, vamos!
Ah, eu queria.
Cara chato.
Saia! Tá muito frio aqui. Eu não tenho casaco, eu tô gripado, rapaz. Ah,
depois
eu
me compro um abrigo. Vamos indo, cara. Mas que coisa, tia.
Deus, que frio! Pô, que coisa, hein, André? $100. Que eu fica pra mim, rapaz. Eu nunca tive tanto dinheiro junto, André.
Vamos andando. Para de falar, vamos andando.
Cuidado com o carro, André! Mas que sujeito maluco, meu Deus! Quase atropelava a gente! Foi por um triz, mas que coisa, meu Deus! André! André! Mas o que você tem? O que é isso, André? O que você tem? Você segura em mim, André! A sua roupa! A sua roupa tá vermelha, André! André! É sangue! É sangue, André!